Começa agora o Estúdio Alemi.
Olá, ouvintes do Estúdio Alemes. Mais um dia aqui e hoje a gente vai conversar com Carlos Luz, que é um pesquisador que guarda a memória fonográfica de Mato Grosso do Sul. O Carlos, ele tem um trabalho já de mais de 22 anos, resgatando toda a memória da música sul-mato-grossense, com mais de 650 discos de vinil e mais de 2 mil CDs que já estão digitalizados. Carlos, seja bem-vindo ao Estúdio Alemes e conta pra gente, Carlos, como que começou essa sua história com os discos.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui transmitindo essa informação para todos os ouvintes e falando da memória fonográfica de Mato Grosso do Sul, que realmente é um acervo muito potencial. São músicos que, desde a década de 50, que gravaram as nossas músicas e até agora os contemporâneos. E essa pesquisa começou na época que eu trabalhava numa gravadora, e essa gravadora conseguia fazer os discos, que na época eram CDs, já no ano de 2000. E os CDs eram lançados. Como eu era da área comercial, eu precisava difundir isso, divulgar, levar para o público, levar para a parte comercial, para a venda desses CDs. Mas nós não tínhamos um catálogo próprio, então começamos a elaborar esse catálogo. E aí descobrimos que os músicos que gravavam CD naquela época, do ano 2000, haviam gravado disco de vinil em 1950, 1960. Então são artistas sul-mato-grossenses que nasceram em Mato Grosso do Sul, que participaram da música sul-mato-grossense e que estavam gravando CD, só que tinham uma história perdida em relação ao disco de vinil. Por quê? Com a entrada do CD, no Brasil praticamente dizimou a indústria fonográfica do vinil. Então o CD substituiu o vinil com muita rapidez. Com isso, o disco de vinil se perdeu. No Brasil foi tremendamente uma perda muito grandiosa. Em outros países ainda mantiveram as fábricas de vinil. Muito bem. Aqui em Mato Grosso do Sul, quando o músico gravava um disco, nós não tínhamos estúdio de gravação aqui, na época do vinil. Do CD, sim. Do CD em 2000 já tinha gravação. Mas tinha estúdio e tudo mais. Mas o disco de vinil, os músicos tinham que ir a São Paulo, entrar no estúdio, entrar ao vivo, poder gravar as músicas dele. E com detalhe, Lilian, a tiragem dos discos de vinil eram 300 discos, 500 discos. Por quê? Porque quem patrocinava o disco de vinil desses artistas sul-mato-grossenses eram os mecenas. Quem eram esses mecenas? Era o fazendeiro que levava o músico para tocar na fazenda e falava assim, ó, eu gostei da sua música, eu vou te patrocinar, eu vou gravar um disco de vinil. Aí eles iam para São Paulo, gravavam. Mas gravavam 200, 300, 500 discos.
Que era muito caro na época.
Que era muito caro. E também um detalhe. Nós estamos falando de 300 discos de vinil de 1950 para cá. Esses discos iam para as rádios. Porque as rádios tinham sonoplasta que tocava a música solicitada pelo ouvinte. Muito bem. Esses discos de vinil estavam armazenados nas rádios, no acervo da rádio. Muito bem. Com a vinda do CD, esses discos de vinil foram praticamente jogados fora. Muitas rádios se perderam, jogaram o material fora, perderam esse acervo, ou foram para a mão de colecionadores. Essa que é a dificuldade de você encontrar um artista sul-mato-grossense da década de 50.
Sim.
Como Délio Delinha, como Franquito, como Bete Betinha, né? Ivo de Souza, Amambaia Mambaí, Dino Rocha, Zé Correia, todos esses artistas e muito mais, a tiragem deles era pouca. Então hoje, quando nós vamos fazer uma pesquisa dentro de um sebo, o sebo é um local que vende-se livros antigos, material usado, CDs, DVDs, vinil antigos. Esse é o nome se dá a esse tipo de loja, se chama sebo. Nos sebos, ou loja de antiguidade, é onde nós conseguimos encontrar esse material.
Algumas raridades.
Algumas raridades.
É um serviço de um trabalho de garimpo.
De garimpo.
Pesquisa.
De garimpo. Por quê? Mas esses sebos, como tudo era gravado em São Paulo, muito material ficou em São Paulo, Rio. Muito material ficou perdido por lá. Por quê? A gravadora era de lá. A distribuidora era de lá. Então, para nós, vinha pouco material. E vinha para as rádios, logicamente, né? Então, assim, essa é a dificuldade de encontrar, mas uma grande satisfação quando a gente encontra um disco do músico sul-mato-grossense.
Carlos, você contou para a gente aqui da Adelinha, né? Que recentemente faleceu, uma nossa referência, uma grande artista sul-mato-grossense. Você tem algum disco dela, Délio Delinha, para que os nossos ouvintes possam conhecer, ouvir um pouco dessa música que está no vinil e já está digitalizada também?
Sim. Délio Delinha, para você ter uma ideia, Lili, o acervo dela é... O Délio Delinha, eles eram primos, né? Uma pitoresca, assim. Eles eram primos, foram casados, né? E depois separaram, enfim. Mas sempre continuaram a fazer o sucesso que fazia. Depois a Delinha casou com o Jairo, que o Jairo também era sanfoneiro da Délio Delinha. E muito bem. E eles gravaram, para você ter uma ideia, o acervo principal deles são 18 discos de vinil. 18 discos de vinil desde 1959, 60, até o ano de 1981, que foi o último vinil que foi gravado. Então, nesse período de 60 a 81, eles gravaram 18 discos de vinil. Então, é uma produção muito alta para a época.
Sim.
Para a época, praticamente um disco por ano. É uma tiragem fantástica.
Carlos, e que música que você escolhe para os nossos ouvintes desse seu acervo de Délio Delinha?
Então, eu trouxe um exemplar do Délio Delinha aqui, e a música que todos conhecem e gostam de ouvir chama O Sol e a Lua. Né?
É o marco, né? É a marca registrada desses dois.
O Sol e a Lua representa realmente... Primeiro que representa os dois, né? Porque o Délio era o Sol e a Delinha a Lua, né? Já começa por aí. E um detalhe, assim, Lília, que as músicas eram compostas pela Delinha. Ela é a compositora. Então, ela tinha uma qualidade não só musical, como artista, como cantora, mas como compositora. Então, muitos do acervo composto pela Delinha.
Então, vamos ouvir aqui O Sol e a Lua com Délio Delinha.
Vivo triste, apaixonado, com vontade de lhe ver. Você é flor, eu sou orvalho, acariciando o seu perfume. Cada gota é saudade, amor, tristeza e ciúme. Nosso amor é comparado com o sol e com a lua. Quando eu chego, você sai e a distância continua. Nosso amor despeja a terra e na água não flutua. Nosso amor tem a distância do sol e da lua. Eu sou o sol, a chama ardente do calor. Eu sou a lua, meiga e mansa, inteirinha feita de amor. Segura, macia correia. infância continua. Nosso amor desfez a terra e na água não flutua. Nosso amor tem a distância do sol e da lua. Eu sou sol, a chama ardente do calor.
Eu sou a lua, meiga e mansa, inteirinha feita de amor.
Eu sou o sol,
eu sou a lua,
este é o porquê que a distância continua.
Está no ar o Estúdio Alemis.
Olá, ouvintes, recebemos aqui Carlos Luz, que é um pesquisador sul-mato-grossense que guarda a memória fonográfica do nosso estado. Carlos, você tem no seu material raridades e casos pitorescos também que acontecem, né? De artistas que te procuram para recuperar a sua própria biografia. Como que você... Conta pra gente aqui.
Então, devido a essa pesquisa e devido a gente, nós termos esse acervo da música regional, esse acervo, Lilia, não é um acervo pessoal do Carlos Luz. Esse acervo é um acervo que eu me preocupo em mandar para o Museu da Imagem e Som. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, nós temos o MIS, Museu da Imagem e Som. E esse Museu da Imagem e Som, nós sempre alimentamos eles mandando material para o museu, para que o museu preserve essa memória fonográfica do estado. A incumbência de preservação, claro, eu tenho uma participação da pesquisa, de ir atrás do disco, enfim, divulgar, difundir. Mas o comprometimento cultural é do estado. O comprometimento de manter esse acervo preservado em local adequado, os discos de vinil bem adequado, bem acondicionado, fazer a difusão para as escolas, para os alunos que vão fazer trabalhos escolares, que vão pesquisar sobre a música sul-mato-grossense, essa incumbência é do museu, é do estado e do município. A minha preocupação é levar isso para o museu, é armazenar isso no museu. E com isso, nós temos alguns artistas que nos procuram para poder ter o próprio acervo. Isso aconteceu, eu estava falando da Hélio Delinha, mas todo o acervo da Hélio Delinha, nós digitalizamos e demos de presente para ela. Tudo digitalizado. Fizemos isso com o próprio Almir Sater. O Almir Sater, ele não tinha todo o acervo dele guardado num lugar só. Ele tinha um outro disco, enfim, mas todo o acervo num lugar só ele não tinha. Então, teve uma incumbência da Fundação de Cultura e deu de presente para ele, com uma pesquisa que eu realizei, fui atrás de todos os discos do Almir, e a Fundação de Cultura homenageou o Almir com todos os discos, todos os LPs, e emoldurado, tudo certinho, para o próprio artista ter o acervo dele. Aconteceu também com Bete Betinha. A própria Bete Betinha não tinha todo o acervo. Então, e são vários músicos que me procuram para que eu possa passar esse acervo digitalizado para eles terem a história própria. Por quê? O músico tem um coração que não cabe no peito. Se o músico tiver um LP e seja o último LP que ele tenha na mão, e chegar um amigo e falar assim: puxa, eu não tenho seu LP, eu não tenho seu disco, você não me autografa para mim e me dê de presente, o músico passa e fica sem.
Sim.
Esse é o coração do músico. Ele fica sem o material dele e dar de presente para um amigo, porque é o prazer de estar difundindo, estar divulgando essa cultura própria. Uhum. Né?
E como você mesmo disse, na época do vinil, a tiragem era muito pequena.
Sim, a tiragem era pequena e tinha um detalhe, Lilian. A gravadora, quando o artista ia gravar numa gravadora Chantecler, Copacabana, enfim, todas essas grandes gravadoras que os nossos músicos gravaram lá, gravaram pela Chantecler, pela Copacabana, enfim, o músico, quando ele não era conhecido, a gravadora falava: muito bem, eu vou gravar um compacto, eu vou gravar um compacto simples, uma música de cada lado, do disquinho pequeno, chamava Compact Disc. Então, era uma música de cada lado. Aquela música, que era gravada no compacto, aquela música era a música de trabalho. Era a demo que hoje nós usamos para mandar para as rádios, para mandar para... Enfim, era a música de trabalho. Então, o compacto chegava nas rádios. Muito bem. O sonoplasta começava a tocar a pedido dos ouvintes, aquela música. Então, começava a tocar, ó, a Sol e a Lua. Ah, o Sol e a Lua, Sol e a Lua. Começava a dar sucesso. De quem que é? Ah, é Delinha, enfim. Esse sucesso, devido à quantidade de solicitações e do sucesso que ia fazendo, a gravadora chamava o músico e falava: bom, agora nós vamos gravar o LP. O LP é 6 músicas de cada lado do disco. Então, já era o sucesso. O sucesso passava pelo compacto, depois passava pelo vinil, 6 músicas de cada lado, porque aí já estava consagrado. Então, veja a dificuldade que você tinha de gravar naquela época, porque você não chegava na gravadora, mesmo pagando com fomento, com algum dinheiro, eu quero gravar 6 músicas. Não, não era assim. Tinha um crivo para isso. Tinha que saber quem que era o sucesso, que tipo de música que era. Existia a questão também de você ser censurado.
Sim.
Naquela época, né? Então a censura era de olho nas gravações, né? Então, a dificuldade que nós temos é de encontrar os compactos daquela época. Por quê? Quando a rádio recebia o compacto, estava fazendo sucesso. Muito bem. Quando chegava o LP daquele artista, que era o disco de vinil grande, com aquela mesma música do compacto, o compacto era descartado. E ficava no acervo da rádio, ficava o disco de vinil LP. Então, o compacto é muito mais raro do que o próprio disco de vinil.
Carlos, você contou aqui essa sua história do presente que a Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul deu pro Almir Sater, que Sim. foi toda a coleção dele de discos de vinis que você conseguiu resgatar através da sua pesquisa, indo em sebos, Sim. em outros estados, para buscar essa coleção completa. Queria que você também escolhesse uma música do Almir para os nossos ouvintes.
Hoje, em evidência que está a novela Pantanal, né? E não só o Almir Sater, mas tem o Gabriel, né? O Gabriel Sater, que é filho dele também, que é um bom músico, né? E uma pessoa maravilhosa também. E no acervo do Almir Sater, eu tenho um carinho muito grande com a música Tocando em Frente. Então, a música Tocando em Frente é uma música que realmente mexe com todo mundo, é uma música de muita emoção, e que eu, para escolher, eu gostaria, Tocando
então,
em frente.
Vamos ouvir.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Está no ar o Estúdio Alemes.
Carlos Luz, nosso convidado da Rádio Alemes, trazendo toda uma história, toda a memória fonográfica de Mato Grosso do Sul. Carlos, a memória, guardar a memória, é uma das coisas mais caras que existem, né? Como você disse, as rádios se desfaziam de seus acervos, porque não é tão fácil, você precisa armazenar de maneira correta, como lá no Museu da Imagem e do Som. E como que você faz para estar guardando esses seus discos e digitalizando? Esse é um trabalho independente. Como você busca apoio para esse seu trabalho?
Lilian, esse trabalho de digitalização, eu preciso necessariamente de equipamentos. E esses equipamentos não são baratos. Você precisa ter um bom toca-disco, para você colocar o disco de vinil para tocar todas as músicas, um bom computador com edição de áudio, né, e de imagem, e um técnico, porque eu não consigo fazer tudo, eu não consigo buscar o disco de vinil, pesquisar o disco e fazer todo esse trabalho técnico. Então, normalmente, nós temos as pessoas que nos ajudam. E a digitalização, você transfere o som da vitrola ou do toca-disco para o computador. E no computador, você faz a edição de música por música. Você faz os cortes. Isso é técnico. Você faz os cortes de música por música e legenda música por música. É diferente de você copiar um CD. Quando você copia um CD e coloca ele para passar para o computador, a playlist de todas os nomes das músicas, os compositores daquele disco, daquele CD, já vem no computador. Por quê? Já foi digitalizado pelas gravadoras. No caso dos músicos de Mato Grosso do Sul, essa parte técnica, ela é feita um a um. Você pega o disco, ouve ele meia hora, porque cada disco tem 6 faixas de cada lado, normalmente meia hora de cada lado. Então você ouve ele, ele vai tocando todas as músicas durante meia hora, passando por computador. Vira o disco do lado B, mais meia hora, passa por computador. Aí você tem que legendar. Música 1, Deli Delinha, O Sol e a Lua. Música 2, tudo digitalizado, na mão. Isso não está disponível nas nuvens, não está disponível em acervo digital, não está no YouTube, não está no Spotify. Por quê? porque são músicos que gravaram em 1950 e que esses sucessos não subiram para essas mídias digitais. Então, olha a importância da preservação do acervo, porque se você não tiver isso preservado em local adequado, e, enfim, e não subir isso para uma plataforma digital, esse acervo vai se perder. Qual que é a obrigação? A obrigação que eu digo assim, a necessidade de obrigação que a cultura tem que ter com esse acervo. Não só com esse, com a literatura, com a artes plásticas, com todas as... A cultura tem que ter essa preocupação de preservação. Para quê? Para que as futuras gerações possam fazer essa pesquisa, buscar essa pesquisa, ter essa informação. Quando normalmente nós comentamos, o acervo de Mato Grosso do Sul são tantos discos, são 600 discos, 2 mil CDs, muitas pessoas viram para mim e falam assim, Carlos Luz, isso aí está tudo na internet. Não é verdade, não está tudo na internet, não está nem um terço na internet sobre Mato Grosso do Sul. Por quê? Eu digo isso porque a internet, ela capta das gravadoras o que as gravadoras subiram para a plataforma. E isso custa muito dinheiro. Nós ainda não temos uma plataforma em Mato Grosso do Sul, culturalmente, para subir todas as músicas, para que o público conheça o nosso acervo musical.
De maneira mais fácil.
Mais fácil.
Sem ter que ir lá no MIS, por exemplo.
Sim, sim. Por exemplo, nós temos a TVE, né? A TVE tem uma preocupação em ter o acervo dela, no acervo de Mato Grosso do Sul. Eu acredito até que a Lemes também tem essa preocupação de difundir, de divulgar esse material. Só que para subir todo esse material, assim, eu particularmente, eu não consegui ainda um projeto que contemple isso e que eu possa ter essa condição de dessa difusão todinha das músicas sul-mato-grossenses.
Você estava contando aqui para a gente sobre o Luan Santana dos anos 50, que é o Franquito.
O Franquito.
E você trouxe aqui para a gente um disco, Meu Destino em Tuas Mãos, que foi uma realização cinematográfica.
Sim.
Uma curiosidade aqui desse seu acervo, está até autografado.
Sim.
Um disco autografado. Conta para a gente esse trabalho do Franquito.
Sim.
Ele fez, foi uma trilha de cinema?
Então, o Franquito, ele é um artista sul-mato-grossense, nascido em Aquidauana em 1947. O Franquito nasceu em 47, em Aquidauana. Os pais eram paraguaios e os pais deles incentivavam muito ele a gravar as músicas e tal. Ele, com 12 anos, ele já gravava pela Copacabana, que era muito difícil de gravar. Com 12 anos, ele já tocava em Assunção, no Paraguai, nos grandes espaços culturais no Paraguai. E o Franquito era prodigioso. Ele era um menino com uma voz de ouro, né? Tanto ele era prodigioso, que ele gravou 6 LPs. Isso nós estamos falando da década de 1959. É o primeiro artista sul-mato-grossense a gravar um LP antes de Delidelinha. Delidelinha, as primeiras gravações foram em 1960, de LPs. Né? Você fala, mas 59 e 60 é bem próximo. Bem próximo. Quase junto. Só que quando você trabalha com acervo, com pesquisa para museus, a ordem cronológica é muito importante. Então, eu preciso ter dados, informações seguras de quem gravou primeiro. Então, para poder transmitir isso com segurança para o público. No caso do Franquito, ele gravou esses LPs e fez um filme. O filme chama Meu Destino em Tuas Mãos. E quem produziu esse filme foi José Mojica Marins, que é o Zé do Caixão. Então, O Franquito saiu de Aquidauana, foi para São Paulo, fez o filme.
Gravou uma trilha sonora de cinema.
Ele fez o filme e esse disco. Aí a trilha sonora do filme. Ele é o artista. Ele é o artista principal do filme.
Sim.
E aí esse disco é da trilha, do filme. É o disco da trilha do filme. Então, muito bem. Só que ele é o artista. Ele faz parte desse filme. Para você ver como que ele era prodigioso.
E como que a nossa história é rica, a nossa história.
Muito, muito rica. Então, eu costumo dizer que ele era o Luan Santana daquela época.
Né? E a gente vai ouvir que música dele?
Então, o Franquito, ele, por ser filho de paraguaios, ele cantava... O estilo de música eram normalmente polcas paraguaias e tal. Então, e algumas músicas mexicanas. Então, ele gravou Malaguenha, ele gravou Galopeira. Galopeira... Uma das primeiras gravações no Brasil foi com o Franquito. Não foi com o Chitãozinho Chororó, não foi com os nossos artistas contemporâneos. Foi com o Franquito. Então, Galopeira, na voz dele, é maravilhoso ouvir, porque é uma voz de criança cantando Galopeira e com fôlego maravilhoso.
Então, vamos ouvir Galopeira, que é uma música que para mim também é muito importante. Sou da fronteira, sou de Ponta Porã, com esse artista que é ator.
Sim.
Cantor, que gravou em 1959 o primeiro LP de um artista sumatogrossense, de Aquidauana. Então vamos ouvir o Franquito com Galopeira.
Gente vienen, gente van, está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor Zamba, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada está formada la rueda y sale la galopera, la galopa a bailar. Pendiente, anillos de terramal y su rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera.
Um prazer receber você aqui no Estúdio Alemes. Muito obrigada pela sua presença. Dizer que seu trabalho é muito importante para todos os sul-mato-grossenses, para o Brasil, para a nossa história, a Memória Fonográfica de Mato Grosso do Sul, que vem resgatando todos os artistas que gravaram em vinil no nosso estado. Carlos, muito obrigada.
Eu que agradeço, a oportunidade de estar passando algumas informações de alguns artistas, porque são muitos artistas, e a gente até acaba pecando de não falar de todos, mas não por por uma questão que realmente questão de tempo, de trabalho.
São mais de 650 discos,
discos, né? De LPs, e mais de 2 mil CDs. Então, nós temos um carinho com todos eles. Eu os trato da mesma maneira. Tenho um prazer em divulgar e difundir nos festivais América do Sul, Festival de Bonito. Nós vamos fazer o Campão, também tem o Festival Campão, que logo mais vai acontecer. E todos esses festivais nós somos convidados. Temos um stand lá próprio da Memória Fonográfica Mato Grosso do Sul. E esse espaço da memória é para difundir, divulgar os nossos artistas sul-mato-grossenses. Então, todos os músicos que passam por lá, inclusive, deixam material para a gente comercializar, para a gente até fazer doação de brindes, divulgação. Então, nós temos um prazer enorme de estar fazendo esse trabalho e com uma preocupação, que isso não se perca, que isso realmente possa a gente conseguir uma plataforma junto à Fundação de Cultura, junto ao Governo do Estado, uma plataforma para que a gente consiga preservar isso e que as pessoas possam ter acesso a esse acervo maravilhoso. Porque se não, fica um acervo só do museu, e o museu, para fazer essa difusão toda, ele vai precisar dessa plataforma. Então, você visitar um museu, acervo físico, é uma coisa. Você ter acesso ao áudio, à música, ao poema, então é outra informação. Então nós precisamos assim, fazer até um apelo para que as pessoas que mexem com a cultura no estado possam ter um direcionamento para um acervo como esse, para poder realmente preservar da maneira adequada. Não é a coleção do Carlos Luz, é um acervo fonográfico do estado de Mato Grosso do Sul. Então é uma responsabilidade muito grande.
Carlos, obrigada mais uma vez, e vamos encerrar o nosso Estúdio Alemes de hoje com Zé Correia.
Sim, o Zé Correia, ele foi acordeonista de primeira, né? E ele foi acordeonista do Délio Delinha. E quando Délio Delinha ia gravar em São Paulo, na gravadora, muito bem, Délio Delinha tinha uma questão muito bacana, porque falava para o seu Mário Vieira. O Mário Vieira era diretor da gravadora, da Chantecler. Seu Mário, eu trouxe aqui o meu sanfoneiro e ele que vai gravar conosco aqui. Seu Mário, não, nós já temos aqui no estúdio, já tem um sanfoneiro, já tem um acordeon, já tem todo mundo aqui. Nós já temos um músico da gravadora. Aí a Delinha e o Délio falaram, então tá bom, então nós não vamos gravar. Aí o seu Mário, como assim? Não, nós queremos gravar com o nosso sanfoneiro, que é o Zé Correia. Mas eu não conheço o Zé Correia. Muito bem. Insistiram, o Zé Correia, o seu Mário falou, então tá bom, então vamos conhecer o trabalho do Zé Correia. O Zé Correia foi, nas gravações, foi tão bem contemplado pelo seu Mário Vieira, que o seu Mário Vieira se apaixonou por ele e começou a gravar todos os discos do Zé Correia, de tão bom que ele era. Então, quando Délio Delinha ia gravar, levava o sanfoneiro, que era o Zé Correia. Então, ele tinha essa participação do músico sul-mato-grossense. Porque quando o músico ia gravar na Chantecler, na Copacabana, nessas gravadoras, tinha toda uma banda que acompanhava. Mas no caso da Délio Delinha, a Delinha inclusive comentou comigo isso antes de falecer, que o sanfoneiro preferido dela era o Zé Correia.
E que música queremos ouvir do Zé Correia?
Então, a música que eu gosto do Zé Correia chama O Jacaré, El Jacaré. Essa é uma música que realmente ele mostra uma destreza muito grande na sanfona. E não só ele, porque nós estamos falando do Zé Correia, mas recentemente também nós perdemos o Dino Rocha, né? O Dino Rocha faleceu, e também exímio, tecladista, exímio sanfoneiro. Então, assim, nós temos assim, um acervo musical gigante que a gente precisa estar sempre relembrando essas pessoas, esses grandes artistas que deixaram um legado. Porque o jovem nosso, os nossos músicos atuais, bebem dessa fonte. Então, assim, isso não pode cair no esquecimento, nem da população e nem na parte acadêmica, porque isso precisa sempre estar sendo reverenciado, e principalmente nos museus culturais, enfim, em todos os lugares.
Tá certo, Carlos Luz, muito obrigada mais uma vez. Para encerrar essa edição do Estúdio Alemes, vamos ouvir O Jacaré, de Zé Correia.
Como o pensamento, correntino como chamamé.
Você acaba de ouvir Estúdio Alemes.